ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu parcialmente nublado. A temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. Temer fora. Agora presidente de fato, Michel Temer voa para a China e deixa Rodrigo Maia como interino. Dilma quer voltar. Defesa da ex-presidenta entra com ação no Supremo Tribunal Federal para pedir nova votação sobre seu afastamento. Domingos de Castro, conheça as propostas do candidato do PPL para a Prefeitura de Contagem. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A ex-presidenta Dilma Rousseff entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar anular a condenação no impeachment e determinar que o Senado faça uma nova votação no processo. O impedimento de Dilma foi aprovado ontem pelo plenário por 61 votos a 20. Ela foi condenada por ter cometido crimes de responsabilidade fiscal ao editar créditos suplementares sem autorização do Congresso. Na ação, há um pedido de liminar que suspende a decisão desta quarta para que Michel Temer volte a ser interino até que a ação seja julgada. O recurso pede que o STF anule dois artigos da Lei do Impeachment de 1950 que entrariam em contradição com a Constituição, o que tornaria inválido o argumento para retirar Dilma. O relator escolhido foi o ministro Teori Zavascki. Mas quais são as chances reais desta reversão do impeachment pela via jurídica? As informações com a repórter Carles Carmigliati.
Com o fim do processo de impeachment no Senado, a defesa de Dilma Rousseff vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal como último recurso para tentar retornar à presidência da República. O advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, já anunciou que serão pelo menos duas ações que devem se basear no argumento de que houve irregularidades na condução do processo, cercamento ao direito de defesa e julgamento prévio do processo. A defesa deve alegar ainda que o afastamento não tem base jurídica pela Constituição. Em pronunciamento após a decisão dos senadores, Dilma Rousseff voltou a afirmar que o impeachment é golpe e que não cometeu crime de responsabilidade.
É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados.
O presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OABMG, Mário Quintão, afirma que a discussão do mérito do impeachment cabe apenas ao Congresso, ainda que haja divisão entre os juristas se houve ou não crime de responsabilidade. Para ele, a defesa deve argumentar que o julgamento foi de natureza política, o que vai deixar o STF em uma situação delicada em relação ao poder legislativo.
Se possibilitar ao Supremo a verificação do mérito, obviamente haverá uma interferência no poder em face do outro, né? Há limitações da análise a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão é uma decisão essencialmente política. O ideal é que estivesse caracterizado o crime de responsabilidade, mas isso, do jeito que está caminhando, né, não há essa preocupação do Senado Federal, apesar deles assumirem publicamente que estão julgando o mérito, né? Mas esse julgamento feito por pessoas que, um ou outro que tem uma formação jurídica, é muito superficial, né?
A questão é que o STF tem um histórico de não envolvimento com questões políticas, o que reduz as chances de reversão do processo de impeachment. É o que afirma o professor de Direito Constitucional da Dom Helder Câmara, Caio Lara.
Em essência, se o próprio Supremo Tribunal Federal julgar que não houve crime de responsabilidade e o Senado Federal excedeu a sua competência em retirar o mandato de uma presidente eleita com 54 milhões de votos, para mim a questão está encerrada. Mas eu já digo de antemão que o prognóstico não parece muito positivo, porque o Supremo no passado já evitou dar decisões em temas de cunho político muito forte. Então, por mais que exista essa possibilidade de recurso, na minha avaliação, as chances não são tão grandes assim.
A decisão do Senado de votar separada a manutenção dos direitos políticos da Dilma Rousseff provocou conflitos na base aliada de Michel Temer. PSDB e DEM acusam o PMDB de ter feito um acordo para livrar Dilma e chegar a cogitar recorrer contra o fatiamento da decisão. Já o Solidariedade deve levar adiante um recurso contra o destaque que mantém os direitos políticos da Dilma. Na votação do destaque, 42 senadores se posicionaram a favor da inabilitação para funções públicas, 36 foram contra e outros 3 com abstenção. Com produção de Natália Andrade, repórter Carlos Carmigliati.
Já presidente, de fato, Michel Temer voou para a China, onde participa da reunião dos líderes do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Em sua ausência, o novo interino é Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados. Antes de viajar, Temer fez um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para falar sobre o processo de impeachment que ele considera legal e também sobre os desafios do país. Ele citou dados como o déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas e os 12 milhões de desempregados. E falou sobre a necessidade de fazer reformas.
Uma de nossas primeiras providências foi impor limite para os gastos públicos. Encaminhamos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional com teto para as despesas públicas. Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada. Reduzimos o número de ministérios, demos fim a milhares de cargos de confiança. Estamos diminuindo os gastos do governo. Para garantir o pagamento das aposentadorias, teremos que reformar a Previdência Social. Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar os aposentados. O nosso objetivo é garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes, sem truques, um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens. O caminho que temos pela frente é desafiador. Conforta-nos, entretanto, saber que o pior já passou. Indicadores da economia sinalizam o resgate da confiança no país. Nossa missão é mostrar a empresários e investidores de todo o mundo nossa disposição para proporcionar bons negócios que vão trazer empregos ao Brasil.
Esse aí foi o presidente, não mais interino, agora presidente de fato, Michel Temer, em seu primeiro pronunciamento em cadeia de rádio e TV, após tomar posse ontem, depois da destituição de Dilma. Ainda nessa edição do Jornal FMG, nós continuamos falando sobre o impeachment de Dilma na coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Por dentro da UFMG.
Em seu segundo dia, o 17º Seminário de Economia Mineira discute a questão do pedido de patentes na economia. A nossa repórter Jéssica Viveiros acompanha o evento e tem mais informações ao vivo, direto de Diamantina. Boa tarde, Jéssica.
Boa tarde, Vinícius. E produção de conhecimento aliada à economia. Um estudo apresentado hoje no Seminário sobre Economia Mineira, aqui em Diamantina, propõe uma melhor análise de pedidos de patentes, definir políticas de investimento e exportação. A proposta foi apresentada a partir de uma metodologia criada no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, explicada em 2007 na SAS. A técnica consiste em criar uma medida de capacidade econômica dos países a partir de dados de exportação, como economista e autora do Produção de Conhecimento Tecnológico, Inovação e Conhecimento, Construção de complexidade, usando patentes, claro que o velho.
E eles usam os dados de exportação dos países para medir as capacidades que um país tem para se desenvolver. E essa medida dele se relaciona muito bem com o PIB e, inclusive, com o crescimento futuro de renda. E a gente tenta fazer essa mesma abordagem para ver como isso se relacionaria com a tecnologia, porque a tecnologia é importante para o desenvolvimento, não importa só você produzir. Se você só monta a tecnologia e exporta, você não fica com o valor.
Foram analisados os pedidos de patentes registrados na Agência Norte-Americana USPTO entre 1975 e 2012. Dados revelam que Estados Unidos, Japão e Alemanha lideram os pedidos de patente. O levantamento também indica fatores estratégicos de investimento no Brasil.
O Brasil, ele registra mais patente setor de petróleo, aço, mineração e aeronaves, por causa da Embraer. A gente poderia usar a tecnologia que a gente já possui, por exemplo, essas tecnologias de petróleo, poderia aproveitar, porque normalmente, especialmente para o Brasil, as tecnologias são produzidas mais na universidade e elas não necessariamente elas vão para a indústria. Então, a gente poderia pegar mais essas tecnologia que a gente já produz e tentar fazer uma conexão melhor.
O pôster Produção, Conhecimento Tecnológico, Inovação e Desenvolvimento, Construção de Índice e Complexidade utilizando patentes, foi resultado de pesquisa apresentada com conclusão de graduação em Economia na UFMG em 2012. Todo foram 16 pôsteres apresentados nessa manhã aqui em Diamantina. A programação do seminário sobre a economia mineira continua nessa tarde, com mesas redondas sobre política e economia brasileiras. Mais informações da programação completa no site diamantina.cdplan.fmg.br. Vinícius?
Muito obrigado, Jéssica Viveiros, pelas informações. O governo federal prorrogou o prazo para saque do PIS/PASEP para até o dia 31 de dezembro. O período se encerraria ontem, mas como quase 1 milhão de trabalhadores ainda não tinha sacado o benefício, ficou decidido pela ampliação. Tem direito ao benefício, que é de um salário mínimo, quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até 2 salários mínimos em 2014, além de ter inscrição no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos. Informações no www.caixa.gov.br. O salário mínimo de 2017 deve ficar em R$ 945,80, anunciou ontem o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. O valor está previsto no Orçamento Geral da União do ano que vem, enviado ao Congresso Nacional. Já a estimativa da inflação está mantida em 4,8% para o próximo ano.
Trânsito.
Trânsito lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, provoca reflexos até na Rua Rio Grande do Norte. Na BR-381, na região do Citrolândia, lá em Betim, na rodovia Fernão Dias, há trânsito complicado com obras no sentido São Paulo. Então, quem estiver passando por lá, fique atento. Agora, 12h44, nós vamos para um breve intervalo. Ainda na edição de hoje, temos a coluna Gênero Feminismo, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte e a entrevista com o candidato a prefeito em Contagem, Domingos de Castro.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Agenda dos candidatos.
O candidato Délio Malheiros, do PSD, participa de uma caminhada no Santa Terezinha e às 5 da tarde vai em encontro com representantes de entidades comunitárias. Às 7, participa de um debate na PUC Minas, no DA da Faculdade de Direito da PUC Minas. Eros Biondini, do PROS, também participa desse debate na PUC. João Leixo, do PSDB, também. Calil, do PHS, participa de uma caminhada agora no bairro Floresta. Luiz Tibé, do PT do B, vai ao debate da PUC. Marcelo Álvaro Antônio almoça com a presidenta do Centro de Vida Independente, Kátia Ferraz, e às 7 vai ao debate. Maria da Consolação do PSOL, às 7 participa do debate da PUC. Às 9 é o ato Cultura pela Cidade. E às 9h30 vai a posse do diretor da Escola de Arquitetura da UFMG. Reginaldo Lopes, do PT, grava programa de TV, vai ao debate da PUC e depois responde perguntas no Facebook sobre mobilidade. Rodrigo Pacheco, do PMDB, visita feiras populares da Avenida Amazonas. Às 5, participa de apoio, de café de apoio com peritos da Polícia Federal. E às 7, vai ao debate na PUC. Sargento Rodrigues, do PDT, participa de almoço na Associação dos Delegados de Polícia de Minas. E às 7 da noite, vai ao debate na Faculdade de Direito da PUC. Vanessa Portugal, do PSTU, às 3, agora conversa com sindicalistas. E às 7, vai ao debate também da PUC Minas. Pelo visto, só o Calil não confirmou presença nesse debate.
Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra do Candidato é Domingos de Castro, candidato do PPL, Partido Pátria Livre, à Prefeitura de Contagem. Domingos de Castro é empreendedor da cidade, foi vice-presidente do Banco da Comunidade e participou de conselhos governamentais. Ele já foi candidato a deputado federal e vereador em várias ocasiões, mas nunca conseguiu se eleger. Todos os candidatos da série tiveram 1 minuto e meio para responder cada pergunta. São 4 perguntas comuns para todos eles e 1 específica para cada aspirante à prefeitura. Vamos acompanhar.
Candidato Domingos Castro, Contagem conta com apenas 1 hospital público para 603 mil habitantes, o que faz com que o cidadão ainda seja dependente do atendimento em Belo Horizonte. Como o senhor pretende solucionar essa questão?
A situação da saúde em nossa cidade, nosso município, é muito caótica. Nós temos hoje enfrentamento em filas e a gente vê que precisa de uma medida urgente. E à medida que eu, sendo eleito, tomarei, seria comprar consultas nas redes particulares, fazendo o que o Bradesco faz, pagando para desafogar o sistema. Seria uma medida de contemplar as clínicas particulares, dar igualdade para todas as pessoas para serem atendidas da mesma forma que aquele cidadão que tem a possibilidade e a condição de ter um plano de saúde. Então, isso seria uma medida imediata, logo no primeiro dia de governo, comprar consultas. Comprar consultas, investir maciçamente em atendimento, mais médicos, fazer com que diminua as filas nos hospitais e nas unidades de saúde. É investimento maciço. Saúde é fundamental, ela é, diria, das mais importantes no nosso projeto.
O Plano Municipal de Educação de Contagem prevê a integralização do ensino infantil para 4 e 5 anos e chegar a 50% de atendimento para crianças de 0 a 3 anos. Ao mesmo tempo, a cidade planeja manter o investimento em ensino médio, mesmo sendo essa uma obrigação do Estado. O senhor considera que dá para conciliar investimentos em todos esses setores?
Sim, a preocupação maior do nosso projeto, do nosso plano de governo, é atendimento, é focar em criança de 0 a 5 e de 6 a 12. De 0 a 5 é um atendimento focado nas crianças, para que a gente tenha daqui 10 anos
ou mais curto prazo, cidadãos e cidadãs, e não pessoas com deficiência deficiente em educação. Educação, para nós, será um pilar de atuação muito forte. Nós iremos, a partir dos 6 anos, de 6 a 12, escola em tempo integral. Acho que é uma forma de preparar essas crianças para o futuro. O futuro é as crianças. Então, a gente tem o propósito de investir maciçamente em creche, para que as mães possam trabalhar ou mesmo preparar os seus filhos para o amanhã. E, com isso, as pessoas terem o conhecimento e saber que há deveres e há direitos. Então, nós vamos investir maciçamente em educação.
Ok, candidato. Vamos para a próxima pergunta. Contagem tem a promessa de extensão da linha de metrô até o Novo Eldorado. Também é uma proposta de implantação de 2 corredores do BRT na cidade. Quais são os compromissos que o senhor assume com relação a isso?
O primeiro compromisso é, no primeiro dia de governo, já elaborar um planejamento de viabilidade de recursos para implantar, fazer com que o metrô chegue até Bernardo Monteiro e ao centro de Contagem. A proposta é fazer uma administração, um centro administrativo onde reúna todas as secretarias, hoje espalhada pela cidade, sem controle. Nossa proposta é centralizar a administração, concentrar em um ambiente só. E a gente tem uma sugestão: ou verticalizamos aonde está a área da prefeitura hoje, saindo linha de ônibus para todos os bairros, todas as regiões da cidade, uma integração, um projeto de mobilidade urbana partindo da prefeitura, ou até mesmo a desapropriação da antiga Gerdau na João César de Oliveira e fazer lá um passo, um centro administrativo eficiente, enxuto, onde a população tenha um atendimento mais rápido, onde as coisas possam fluir, as liberações, as licenças, tanto ambientais como, enfim, tudo aquilo que o cidadão necessita com eficiência, com rapidez, dentro da legalidade. Essa é a ideia, modernizar.
Próxima pergunta, candidato Domingos de Castro. Contagem é conhecida por ser uma cidade industrial, com um papel importante na economia mineira. Por outro lado, no campo cultural, as opções estão concentradas em Belo Horizonte. Quais são as propostas do senhor nesse sentido?
Olha, nós queremos promover a industrialização. O meu partido, o PPL, é um partido desenvolvimentista. A gente, nos últimos anos, nós tivemos aqui uma saída de 4 mil indústrias, se desligaram as máquinas e fecharam as portas. Então, nós temos hoje que promover, atrair novas indústrias, uma vez que nossa cidade é vocacionada para indústria e comércio. Uma cidade que tem um polo industrial dos mais bem planejados, uma cidade onde foi destinado gás, energia, infraestrutura, não pode deixar embora a galinha dos ovos de ouro, que são as indústrias que geram emprego e renda. E não existe meio de transformação social se não for através de trabalho e renda. Então, acho que atrair novas indústrias, geração de emprego, esse vai ser também um foco que nós iremos buscar. Junto aos deputados federais, que aqui buscaram votos, vamos exigir deles uma atenção mais especial, enviando suas emendas parlamentares de acordo com sua votação em nosso município, porque eles vêm, buscam voto e não deixam nada aqui, não mandam emendas parlamentares para não melhorar a cidade, achando que ajudando o prefeito estará mais atenção com a nossa cidade.
Vamos agora para a última pergunta. O senhor já se candidatou a vereador e deputado em diversas ocasiões sem conseguir se eleger. Por que dessa vez resolveu alçar um voo mais alto, num partido pequeno e sem alianças, para a Prefeitura de Contagem?
Bem, nós tentamos a eleição para deputado federal numa campanha, num projeto limpo, sem recurso, somente com ideologia, e não conseguimos atingir o objetivo. E insistimos na mesma ideia. Eu nunca tive padrinho político, eu nunca pedi voto, pensando que a população que tem que ser contemplada. Então, meu voto hoje, meu parceiro, eu diria, o meu apoio é do povo. E eu quero trabalhar junto com o povo em tudo. A questão do meu partido ser pequeno, isso não significa que é um partido que não tem mancha, não tem deputado, não vai cobrar contrapartida. E a gente, sendo eleito, faremos um governo técnico, dentro das ideologias do meu partido, com pessoas altamente qualificadas, pessoas competentes, técnicas. Nós não queremos apadrinhamento para que amanhã a gente não tenha que vender a alma para poder governar. Então, a nossa proposta é um governo moderno, é um projeto de mudança, de inovação, de realmente governar com o povo e para o povo.
Certo, candidato Domingos de Castro, eu gostaria de agradecer o senhor, então, pela participação aqui na UFMG Educativa, nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Contagem.
Eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer aos seus ouvintes e dizer que nós estamos numa boa expectativa. Certamente, procurem conhecer nossas propostas, nosso projeto. Nós somos empreendedores e queremos o melhor.
Você confere a reprise da entrevista com o candidato Domingos de Castro, do PPL, amanhã, às 7h45, no horário do UFMG Notícias. Amanhã, no Jornal UFMG, tem a entrevista com o candidato do PRTB, Eduardo Ferreira. Meio-dia e 57, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, hoje comentando sobre o impeachment de Dilma Rousseff.
Jornal UFMG.
ZYX 414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Gênero e Feminismo.
Meio-dia e 58. Termina amanhã em Belo Horizonte o 10º encontro da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, com o tema Ciência Política e a Política, Memória e Futuro. Presente no encontro, a colunista Marlise Matos revela que impacto teve junto aos cientistas políticos que participam do evento a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff ontem no Senado. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, Marlise afirma que feministas vão reagir com ativismo ao golpe e à agenda conservadora do governo Temer. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, da UFMG, avalia ainda que os senadores foram surdos à defesa da primeira mulher eleita para a presidência do país e cúmplices de estelionato eleitoral, que abre precedentes no cenário de derrocada democrática. Confira agora.
Bom dia, Marlise Matos. Aqui estamos nós nessa quinta-feira num país já sob o comando do presidente Michel Temer e com a ex-presidenta Dilma Rousseff recorrendo agora pela manhã para anular a votação do Senado, que por 61 votos a 20 decidiu ontem afastá-la definitivamente da presidência do Brasil. Aqui em Belo Horizonte prossegue o 10º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ciência e Política, onde você debateu pela manhã sobre gênero, feminismo e políticas, avanços e retrocessos de uma agenda em construção. Como você e outros cientistas políticos, Marlises, que participam da ABCP, reagiram e avaliam esse momento histórico que vivemos no nosso país?
A gente está assistindo a uma ruptura democrática, uma ruptura constitucional de consequências ainda imprevistas, né? Uma democracia tão recente como a brasileira, né? Então, assim, ontem à noite, aqui no primeiro dia da reunião da ABCP, né? A gente teve uma mesa sobre a crise política. Intuamos aí o nosso fora Temer, né? E há uma, né? Não há consenso, obviamente, você tem, né, muitas forças e posicionamentos e divergências ideológicas também políticas nesse ambiente acadêmico, mas há um consenso aí no sentido de que, de fato, nós estamos vivendo uma crise democrática com riscos agora reais, efetivos e consequências que são imprevisíveis em termos da ruptura que se consolidou, né, com a prosseguimento e, a, né, e o impeachment e o impedimento de fato da mulher, primeira mulher presidenta, né, chegar aí ao cargo máximo da nossa nação. Então, aqui é um diagnóstico de que as consequências ainda são imprevisíveis, né, mas assim, nesse sentido de da própria democracia, do que significará, né, para nosso contexto de recente democracia, né, viver e passar por uma ruptura dessa gravidade. Né. Eu quero destacar aqui, assim, claro, a gente tem um cenário, né, de retrocessos que, claro, está assinalado, a gente já sabe. E para mim eu tenho clareza que serão, né, certamente os pobres, mas não os pobres de uma maneira generalizada, sabe, Soraya, eu acho que nós vamos perder, sobretudo, pobres nessa dimensão do que a gente tem chamado aqui da interseccionalidade. Então, as pobres negras, né, pobres LGBTs, os pobres negros. Bem, né? E é muito ruim, né? Acho que é muito triste a gente observar, né? Inclusive dentro de um registro de absoluta ilegalidade, não foi comprovado crime de responsabilidade. Por isso é uma ruptura com a legalidade democrática e é uma ruptura constitucional que nesse processo todo, né? Toque de caixa, né? A partir de uma forma de surdez, né? Os senadores não tinham nenhum interesse de escutar os argumentos, né? Nem da defesa, nem dos próprios proponentes, porque a decisão já estava tomada, e todos nós sabemos disso, e portanto, essa situação em que você coloca em jogo, né, 61 senadores sequestram 54,5 milhões de votos no país, é de uma gravidade inaudita, né, ou seja, há um estelionato eleitoral, é um governo usurpador, ilegítimo, que assume o poder máximo do país nessas condições, né. Portanto, rompemos com os princípios básicos, inclusive, do processo de defesa e da questão legal. Eu não vou entrar no mérito no debate jurídico, mas eu tenho vários colegas juristas, talvez em outro momento a gente até os convide aqui para falar o quão é o arrepio da própria lei que esse impedimento se realizou, com consequências que tem aí, né, uma gravidade muito grande, ou seja, porque nós temos um pacto, né, Soraya, é importante que a gente entenda isso, o que está sendo rompido agora, né, abre um precedente, né, muito grave para outras experiências e outras manifestações de retrocessos, né, de perdas de direitos e de garantias fundamentais, individuais e coletivas, que vão estar sendo ameaçados e a gente não vai ter o recurso à lei. É disso que a gente está falando agora, assim, o princípio constitucional do devido processo legal, da penalização e da responsabilização diante de um crime, é o que se descumpriu a partir dessa esfera, dessa casca de uma formalidade que eles estão dizendo, não, mas o processo todo correu dentro da formalidade legal, presidido pelo presidente do STF, o que é gravíssimo, na minha opinião, como que há um comprometimento e um envolvimento do próprio Poder Judiciário. Então, nesse sentido, para mim, não há dúvida de que vivemos um golpe, né? Estamos no ápice desse golpe. É um golpe parlamentar, é um golpe judiciário, é um golpe midiático, né? E que com consequências que a gente já sabe, os perdedores, né? São nós mulheres, inclusive, que fiquemos bastante atentas, né? No mínimo, aquilo que já estava nesse cenário e nesse enredo, né? De que é aquela fatídica frase, né? Belas recatadas e do lar, né? Ou seja, que se pretende é um retorno moral conservador, né? A uma agenda, né, que coloca ou recoloca as mulheres no seu, entre aspas, devido lugar. Eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar, né, desse contexto de ruptura institucional, constitucional e democrático no país. É muito lamentável. Para a gente não terminar aí nossa coluna de hoje só com esse toque tão pessimista, né?
Sim. Mas
o clima é de ser pessimista mesmo, porque é muito grave o que está acontecendo no Brasil, né? Abre um precedente para todo o contexto latino-americano e mundial, né? De derrocada democrática fora da legalidade, né? Um tipo de golpe novo, né? Recente, inventado. Mas, de qualquer forma, nós temos um feminismo ativado na sociedade brasileira. Na semana que vem nós vamos ter, e eu, talvez seja esse o tema da nossa discussão, vai ser o acampamento do Levante Popular da Juventude em Belo Horizonte, ao longo do feriado da semana que vem, né, do 7 de setembro.
Marlise Matos, foi um prazer conversar com você mais uma vez. Você já sabe, mas eu comunico aos ouvintes da Rádio UFMG Educativa que a partir da próxima semana vou ter que me ausentar aqui da coluna de gênero e feminismo. Espero que seja por um período breve, mas você continua aqui, né, firme e forte, junto com o jornalista Vinícius Luiz, que me substitui. Combinado?
Combinado, Soraya. Vai fazer muita falta, tá? Vou sentir muita falta de você conosco aqui. E volte logo.
Obrigada. Estarei aí nas trincheiras pela democracia, Marlise.
Com certeza, tchau.
Aqui, essa foi a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos, que na semana que vem, como a senhora já adiantou, volta aí comigo conversando com a Marlise. Você pode ouvir essa coluna no www.fmg.br/rádio. Lá também estão todas as reportagens, entrevistas da edição de hoje do Jornal FMG. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Carlos Carmiglia, João Vitor Simão, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.